Amém, queridos. Voltamos, estamos na área aí e maravilha. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você essas duas séries de mensagens. Começamos uma hoje pela manhã, né? Eu preciso arrumar a minha vida. E hoje, coloca aí para mim, Daltinho, a gente começa aí essa série também. E eu estou feliz por quê? Porque foram inspirações que Deus ele colocou no meu coração, né? E eu falei pela manhã, eu vou mostrar para você de novo. Eu estava lá na Tijuca, infelizmente não anotei o dia que Deus me deu esses dois temas, né? Mas deu tempo de anotar, e eu anotei aqui nesse papel, né? E eu falei, beleza, Senhor, então agora vai me dando aí o que colocar, o que falar, o que ministrar, e principalmente aquilo que tu queres principalmente ministrar ao meu coração, porque tudo começa pelo nosso coração. O que eu tenho falado aqui, o que cada pastor sobe para declarar, para pregar, é porque Deus está tratando com cada um de nós. Você pode ter certeza disso, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você logo de cara é o seguinte: quem aqui gosta de esperar, diga amém. Beleza, gostei da tua sinceridade, porque essa é a verdade. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Isso é uma verdade. E legal você não ter falado amém para, né, de repente, querer passar uma imagem daquilo que você não vive, ok? Porque a gente não gosta, né? A gente não gosta de esperar ônibus, né? A gente não gosta de ficar esperando numa fila, né? Você não gosta, por exemplo, de esperar comida num restaurante, ou alguém gosta? Não é isso? Tá ali, você pediu, já deu 10, deu 20, deu meia hora, 40 minutos, meu Deus do céu, nada acontece, o que está acontecendo? Você não gosta. Você não gosta de esperar nem o computador iniciar? Olha aí, quem é assim? Levanta sua mão, agora está na hora. Agora está na hora dos sinceros aparecerem aí. Pastor, eu ligo aquela carroça, então vou fazer a tua propaganda, hein, Leandro? Ó, é só procurar o Leandro da Meire, que ele vai fazer o teu computador funcionar rapidinho, viu? Vai voar, vai decolar, ok? Então você não gosta de esperar nem o computador iniciar? É, a verdade, queridos, é que a gente não gosta de esperar por nada. E aí, nem eu e nem você. A verdade é que nós não gostamos de esperar. Só que ao longo do que a gente vai estar tratando aí dessa série, o tempo da espera, a gente precisa pensar em algumas perguntas. E eu vou colocar essas perguntas na tela hoje, nessa noite. E é como eu sempre falo, está ali meu amigo Sérgio, né? Que não me deixa mentir. Hoje é o dia do quê, Sérgio? Aquele bifinho, cortadinho, na sua boquinha, entregue, como o Sérgio fez hoje comigo, aleluia. Aqui, pastor, por favor, toma aqui essa carninha, oh, maravilha. Então, hoje vai ser dessa forma. Então, não se preocupe com o tempo, porque a gente vai ter muita coisa para falar a respeito disso que Deus ministrou no meu coração. Mas, como eu falei para você, algumas perguntas elas precisam ser respondidas, ou pensadas, pelo menos. Eu quero que você pense nessa noite. Eu quero que você saia daqui pensando nisso que vai ser projetado aqui. Por isso é importante que você traga caderno, que você traga celular, tire foto, anote, computador, essa coisa toda. Por quê? Para você poder levar essas perguntas para a tua casa e você meditar nelas durante a semana. A primeira delas é essa: o que Deus realiza em nós enquanto nós esperamos? Para pensar, ou você nunca parou para pensar nisso. O que Deus realiza em nós enquanto nós esperamos? É uma pergunta, para que a gente possa pensar. Ah, pastor, Deus está operando alguma coisa? Opa, calma aí, a gente vai chegar lá. É o bifinho, calma. Você já quer comer o filé mignon completo? É só um tirinho, tira gosto. Não, uma provinha, maravilha. É isso? Quer ver outra pergunta? Legal de você pensar. Olha aí. O que o tempo da espera significa para nós e como Deus o emprega para trabalhar nas nossas vidas? O que esse tempo de espera ele significa para cada um? Ah, pastor, que saco! Ai, eu não aguento mais esperar! Opa! O que esse tempo de espera ele significa para cada um de nós? E como que Deus ele trata esse tempo para trabalhar nas nossas vidas? É outra boa pergunta. E a última, queridos, que eu quero trazer para você, e porque é uma verdade também, é essa aqui. Como é que eu e você nós lidamos com esse, e aí eu coloco entre aspas, esse doloroso tempo da espera? Como é que a gente lida com isso? Como é que eu tenho lidado com isso? Como é que eu tenho lidado com tanta espera, uma tal demora nas coisas acontecerem na minha vida, de coisas que eu tenho colocado em oração, de coisas que eu já tenho falado com Deus. Como é que eu tenho lidado com esse doloroso tempo de espera? Porque você sabe que todo tempo de espera, querendo ou não, dependendo do tempo, ele acaba gerando um desconforto, né? Alguma coisa que a gente fica, né, desconfortável, porque está demorando. No restaurante, você fez o pedido e o pedido não vem, gera um desconforto, gera um estresse, gera um aborrecimento. Às vezes você se estressa com o garçom, porque, ô, meu amigo, como é que é? Estou aqui há 30, 40 minutos, estou com a minha família, e cadê? Nada. Já vi a mesa tal, a mesa atrás, da frente, do lado, todo mundo sendo servido, e até agora nada. Então, como é que eu lido com esse tempo? Como é que eu lido com esse tempo de espera? Mas uma coisa a gente não pode esquecer, e esse texto é maravilhoso, você conhece ele, é o texto que é a nossa base para o que nós vamos estar tratando aqui hoje domingos à noite. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 8, eu leio aí para você, está sendo projetado na tela, mas você pode abrir a tua Bíblia, você pode fazer anotações, ou você pode acompanhar a leitura que está aí passando na tua tela. Eclesiastes 3:1 diz que tudo, e aí eu coloquei em caixa alta, porque a gente precisa gravar esse verso primeiro, para que esse tempo da espera justamente não se torne num tempo doloroso. Veja, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que tudo tem o seu tempo determinado. Ó, tudo tem o seu tempo determinado. E olha, eu estou falando para filhos e filhas de Deus. Eu estou falando para pessoas que eu acredito que estão, assim como eu, amadurecendo em Deus. Então, tudo tem o seu tempo determinado. E veja, Salomão ele declara o seguinte: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Não é no tempo que a gente acha ou no tempo que a gente quer, mas existe um tempo determinado. E esse tempo determinado não sou eu e não é você que determinamos. Esse tempo é o tempo de Deus. Como aqueles que estudaram, né, sabem que esse tempo tem um nome. Ele é chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. Mas a gente vive de um tempo chamado Cronos, que é esse tempo aqui do relógio, que me faz mostrar que eu tenho pouco tempo diante de tantos anúncios, né, a terminar, por exemplo, o que eu tenho para trazer hoje para vocês. Então, eu estou preso nesse tempo chamado Cronos. Mas Deus, ele não está preso a tempo nenhum. O tempo que ele utiliza para te abençoar e para me abençoar é o tempo de Deus. É o tempo Kairos. E esse tempo, é, ele está aí determinado para um propósito. E aí Salomão, ele continua, né, nos versos. Você conhece que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado, ó, e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempos de guerra e tempos de paz. E sabe, queridos, o que eu estava meditando a respeito de tudo isso é que um dos grandes perigos que nós enfrentamos na nossa jornada cristã é que hoje nós somos uma geração que tem pressa. Eu vou repetir. Hoje nós somos... Ah, pastor, mas eu não faço parte dessa geração. A gente está vivendo com essa geração. E nós vivemos dias onde tudo precisa ser feito com pressa. Nós não temos mais sido treinados numa virtude chamada paciência e disciplina no momento em que nós esperamos. Eu vou repetir. A gente não tem sido treinado em duas palavrinhas chamadas paciência e disciplina durante esse tempo de espera. Até porque, né, a tecnologia ela encurtou as distâncias e ela acabou eliminando esse tempo de espera. A tecnologia ela é tão eficiente, ela é tão rápida com as suas informações e os seus serviços que a gente acaba vivendo nessa tirania da pressa. Por que que a gente liga um computador e a gente quer que ligue e a imagem apareça exatamente? Porque nós estamos vivendo nessa tirania da pressa. Tudo tem que ser muito rápido. Eu não sei se você lembra, mas alguns aqui vão lembrar, aquela cidadã ali, com certeza, aleluia, a mulher do cabelo de fogo, né? Que quando, por exemplo, era passado uma pesquisa na escola, você não ia para um celular, ou para um iPad, ou para qualquer eletrônico para dizer lá, ah, não, eu lembro, tinha que ir para onde? Para a biblioteca, e não bastava ir para a biblioteca, tinha que pegar lá, chegar lá para o bibliotecário, e falar para ele o seguinte: olha só, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a história dos astecas, os maias e os incas. O que que o senhor tem aí de material para fornecer para essa pesquisa? Aí ele vinha lá com um caminhão de livros, botava em cima da mesa, fazia uma cautela, você assinava, não é isso? E ali, meu amigo, você se debruçava o dia inteiro. Por quê? Porque não tinha ali uma ferramenta de busca assim, maia, asteca e inca. Não, era você que tinha, ó, que ler e ler. Aí achava um negócio interessante, tava em grupo, né? Ô, Aparício, anota aí, por favor, Aparício. Aparício é o nome do pastor Léo também, conhecido como Aparício. É. Ô, Léo, anota aí para mim. Anota aí, ó, tá escrito aqui. No seu... Era assim que funcionava. Folha de papel ao maço, detalhe, né? Pautado ou sem pauta? Olha aí, o culto da naftalina é hoje, aleluia. Culto da naftalina. Isso, a cartolina para fazer as letrinhas. Então era assim que a gente fazia. E quando a gente escrevia uma carta para alguém? Que a gente escreve... Eu me lembro, eu escrevi a carta para minha avó morava em Belém do Pará. E eu escrevi a carta para ela: vó, tô com saudade, eu te amo, e ficava naquela expectativa. Meu Deus. A carta parece que chega de 3 a 5 dias lá em Belém. Aí ela vai ler a carta até ela escrever e a carta voltar na minha casa. Ou seja, resumindo essa história, quando escrevi uma carta para alguém, era pelo menos 15 dias para você ter a resposta daquilo que você escreveu. Alguém é dessa época aí? Levanta a sua mão. Levanta a mão. Aqui ninguém quer levantar a mão desse lado não, né? Eu me lembro quando eu estava no quartel, olha só, quando eu estava no quartel, eu estava lá, ó, cartinha, pai, mãe, eu preciso de agulha, linha, passe bem, não sei o quê. E eu ficava assim: meu Deus, será que essa carta vai chegar lá e no dia da visita ele vai me trazer tudo isso que eu estou pedindo na carta? É. E na carta também eu falava: pai, eu estou ralando pra caramba aqui. Eu tô dormindo de madrugada e o cara chega apitando 5 horas da manhã para me botar lá de cueca do frio para pagar polichinelo. Botava na carta, escrevia. Era dessa forma, queridos. E a gente enfrenta hoje em dia, como eu falei para vocês, esse grande problema chamado pressa. Então, queridos, esse é o grande problema que a gente enfrenta nos dias de hoje. Sabe qual é? Esse aqui. A pressa, ela não constrói uma fé madura, mas ela tem construído cristãos ansiosos, medrosos e inseguros. Ah, porque eu pedi a Deus e Deus não fez, tô de mal. Corta aqui, Deus, comigo agora. Pode cortar que eu estou de mal com o Senhor. Porque eu pedi e não veio na hora que eu pedi. Eu pedi e não veio aquilo que eu pedi. Interessante. Anote isso. A pressa, ela não constrói, nunca vai construir uma fé madura. Mas ela tem construído cristãos ansiosos, cristãos medrosos e cristãos inseguros. E aí, queridos, é um processo. E esse processo que nos leva a confiar menos em nós e mais em Deus, deixa eu te falar, ele é lento. Processos de confiança se constroem de maneira lenta. Hoje veio bem a calhar o pastor Léo estar aqui, porque eu vou... Mais um exemplo que eu tenho com ele. O processo que levou de nós termos amizade e confiança levou um tempo, porque eu já estava na igreja, já tinha as minhas amizades, e daqui a pouco chega um camarada lá, do nada, vindo lá da tal da Pavuna. Ei, rapaz, que cara é esse aí? Que cara estranho é esse aí que está chegando? Não é isso? É? 40 quilos mais magro. É? era só dente. Falei, rapaz, que camarada estranho é esse aí? Mas aí você vai convivendo, você vai se relacionando, e esse processo, que, volto a dizer, é um processo que exige tempo, ele é lento. Só que quando a gente aprende, queridos, que os processos que Deus estabelece na nossa vida, eles são contínuos, eles são poderosos, é? Cara, Deus ele não está preso. É, muitas vezes é essa neurose que a gente está vivendo aí de tempo. Os próprios versos que eu vou apresentar para vocês hoje na palavra de Deus, né, dos diversos salmos que nós vamos ler, mostram isso. Mostram o quanto o povo de Deus, o quanto os salmistas tiveram que ter a virtude da paciência, né, para aguardar a resposta, por exemplo, das suas orações e dos seus clamores. Então vou colocar uns versos aí para vocês, vocês conhecem, mas eles são poderosos. E eles são para a minha vida e para a tua. Não mudou, a palavra de Deus ela é imutável. O mundo vai tentar nos pressionar a vivermos de uma maneira que é uma maneira contrária ao que diz a palavra de Deus. Então Salmo de número 5, verso 3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e como é que é? Ou! Oh! Já orei, e aí? Cadê a resposta? É isso que está escrito? Não. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ah, pastor, e o que, que significa dizer que ele não vai me atender? Não, ele já te atendeu. Lembra de Daniel? Quando ele orou? Mas levou 21 dias para o anjo chegar com a resposta. Ué! Mas a gente não vê Daniel angustiado, desesperado, descabelado, ai, agora, não. Opa, eu apresento a minha oração e o que, que eu faço? Eu fico esperando. Eu fico esperando. A questão é a minha atitude durante esse tempo de espera. E é isso que nós vamos tratar mais para frente. Quais são as atitudes, os comportamentos que eu e você, nós precisamos ter durante esse tempo da espera. Quer outro salmo? Toma. Salmo 27, 14. Olha aí. E aí o salmista, ele enfatiza bastante isso. Ó, espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. E ele repete, espera, pois, pelo Senhor. É claro, a regra é clara. Está escrito na palavra que eu preciso esperar. E esperar de que maneira? Reclamando. Ô, Deus, e aí, como é que é? Ó, tô orando aí pelo meu pai, já tem 40 anos. E aí, como é que é? Só piora? Cacilda Beca, hein, como diz o pastor Hélio. Meu Deus do céu. Não, espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Se anime, se alegre. Sabe por quê? Porque a resposta não virá, ela já veio. A gente precisa entender, queridos, que tudo aquilo que a gente apresenta diante de Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, já foi respondido. Já foi dado. Só que eu e você, a gente precisa aguardar e esperar no Senhor. Salmo 37, verso 7, olha aí. Mais uma palavra dizendo, descansa no Senhor. Eu não sei para quem Deus está falando isso nessa noite, eu acredito que para muitas pessoas aqui, porque todos nós temos colocado situações diante de Deus. E Deus fala para você nessa noite, toma posse, descansa. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia! Não te irrites, olha aí, porque tem gente que faz isso, que se irrita porque o cara lá de fora, né, tá prosperando e tal, não sei o quê. Eu falei já isso para vocês. Teve um dia que nós estávamos passeando lá no Shopping Leblon, alguém já foi lá? Shopping Leblon, alguém conhece? Rapaz, aquele shopping, vou te falar um negócio, hein? A vontade que dá é tu deitar naquele chão ali, aleluia, tão cheiroso, tão maravilhoso, né? Tu olha para cada loja assim que tu fala, rapaz, que loja é essa que eu nunca vi na minha vida, na minha existência? E aí você começa a ver as coisas, né? E aí você passa numa loja que você vai ver ali um galheteiro, um prato, é R$5.000. Falei, rapaz. Aí tu olha para dentro da loja, a loja tá cheia. Falei, Jesus amado, o que que tá acontecendo? Aí deu rapidinho, né? Me pegou assim e falou, rapaz, essa turma toda que tá consumindo, essa riqueza toda tá consumindo de maneira ilícita. Aí eu falei, Então tira teu olho de quem está prosperando que não tem aliança com Deus. Porque na sua grande maioria, não vou dizer que são todos, mas na sua grande maioria, tem vivido uma vida de ilicitude. Então, cara, não se irrite, não inveje. É o homem que prospera no seu caminho. Olha aí. Mas descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Continua, aleluia. Salmo 40, verso 1. Eu li esse verso hoje pela manhã. Olha aí, esperei no Senhor. Diga amém. Não. Ah, tem uma maneira de esperar, né? Puxa vida, não peguei ninguém, é. Esperei o quê? Confiantemente pelo Senhor. Ah, então tem uma maneira de nós esperarmos? Tem. E a gente vai cortar esse bifinho mais para frente. Convida alguém para estar aqui, nesse grande banquete, nessa mesa. Aleluia. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aleluia. Então tem uma forma, queridos, que eu e você a gente espera. E aí veja, Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas? Por que te perturbas dentro de mim? E olha aí o que está escrito. Espera em Deus. Aleluia. Estás abatido? Estás aí nervoso? Preocupado? Ansioso? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, queridos, esses aí são apenas alguns exemplos de como os salmistas, eles reconheciam a espera, ó, vou repetir, hein? Eles reconheciam a espera como um princípio espiritual. A espera é um princípio espiritual. Porque, gente, nós cremos e nós esperamos. Nós oramos e nós esperamos. Nós jejuamos e nós esperamos. E Deus nos mostra em todo momento que é dessa maneira. É dessa forma. Sempre foi assim. Sabe por quê? Segura, peão. O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. E sabe o que é legal? A gente só chega nessa conclusão quando aquilo que a gente pede se concretiza. Aí a gente chega assim, rapaz, é o tempo certo. Porque se fosse antes, ia dar problema. Se fosse depois... Então, o tempo de Deus ele é sempre melhor do que o nosso. Abraão e Sara, você sabe a história, eles esperaram 25 anos entre a promessa que Deus fez para eles, que eles seriam pais de uma numerosa nação, até o momento em que essa promessa se tornou realidade. 25 anos tiveram os dois que esperar. Davi, ele esperou mais ou menos em torno de 12 a 13 anos, né? No dia em que ele foi escolhido e ungido rei por Samuel, até efetivamente ele começar o seu reinado. Veja, eu estou falando de Cronos, né? 25 anos, 13 anos. O povo de Israel esperou 70 anos para eles serem libertos lá do cativeiro da Babilônia. Mas o que eu quero te mostrar, queridos, nesses exemplos de Abraão e Sara, de Davi, do povo de Israel, é que durante esse tempo da espera, a confiança em Deus ela foi crescendo e amadurecendo na vida dessas pessoas. Só que esse tempo de espera vai gerar dois tipos de cristão. Um tipo é aquele que desanima, que retrocede, que desiste, que prefere pegar atalhos. Mas vai gerar um outro tipo de cristão, que é o cristão que confia, que persevera, que tem paciência, que sabe que o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. E a gente precisa se posicionar. Vem cá, em qual lado eu vou ficar? Eu vou ficar daqueles que vão embora? Porque está demorando? Porque ainda não chegou? Porque eu ainda não vi acontecer? E por conta disso eu abro mão, eu desisto? É algo que eu nunca entendi, sinceramente. Por que que pessoas que estão na igreja que vivem pedindo coisas a Deus, que passam por lutas, por problemas, é o momento onde a gente tem que ficar mais ligado com Deus, mas é o momento onde a maioria prefere ir para um outro caminho. Você sabia que a quantidade de pessoas desviadas é maior do que as pessoas que estão convertidas dentro da igreja? E as causas são muitas. A maior delas é a questão do relacionamento. Mas uma outra causa que é bem grande é essa questão de mas eu estava na igreja e não vi resultado. Eu estava na igreja, foi bastar eu me batizar, que parece que a minha vida começou a tudo dar errado, tudo dar errado. Essas são algumas das declarações que eu já ouvi de pessoas. Porque se posicionaram do lado de que está demorando, então está na hora de eu procurar uma outra coisa. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu chego na igreja com 9 anos e eu tenho uma memória muito boa. Está aí a minha esposa que não me deixa mentir e os meus queridos amigos também que não deixam mentir. Então, o que aconteceu? Dos 9 anos para trás, eu lembro de muita coisa. E eu lembro dos meus pais pulando de galho em galho de relho. Uma hora era a mesa branca, outra hora era... cada hora estava num negócio diferente. E eu estava lá, de bucha, acompanhando as escolhas erradas dos dois. Por quê? Porque não dava certo num lugar. O capeta falava assim, teu filho vai morrer, hein? Tem que fazer o trabalho tal. Ih, aqui eu não quero não, deixa eu ir para outro lugar. E as pessoas acabam fazendo isso dentro da igreja. Só que elas tomam partido de escolher um outro caminho, não porque elas são ameaçadas, porque elas deliberadamente escolhem, está demorando muito. Está demorando demais. Paulo escrevendo a carta para os discípulos de Jesus que estavam vivendo em Roma, ele declarou lá, você conhece o texto, Romanos capítulo 4, verso 8, que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir ser pai de muitas nações. Abraão, ele esperou pelo cumprimento da promessa. E sabe o que é melhor? Sem nenhuma evidência daquilo que Deus havia prometido para ele. Nenhuma evidência. Mas ele, esperando contra a esperança, ele creu, ele acreditou que aquilo que Deus falou para ele, que ele viria a ser pai de muitas nações, era algo já estabelecido e real. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Esperar pelo tempo de Deus é uma disciplina espiritual e uma necessidade humana. Deixa eu contar, esse bifinho que eu estou cortando para você nessa noite, olha, a melhor qualidade, hein? Esperar pelo tempo de Deus é uma disciplina espiritual e é uma necessidade que toda a humanidade precisa. Por isso que a gente vê o mundo do jeito que ele está, a gente está presenciando, porque não existe disciplina espiritual. Porque não existe esperar confiantemente pelo aquilo que Deus ele quer fazer e quer realizar. Veja, queridos, a gente está terminando. Essa frase muito legal desse rabino brasileiro chamado Newton Bonder. Veja aí, e é bem legal o que ele declarou. Ele falou o seguinte, as paradas, elas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Está falando de uma vida cristã. As paradas estão por toda a caminhada e por todo o processo. Sem acostamento, a vida parece fluir mais rápido e eficiente, mas ao custo fóbico de uma paisagem que passa. E aí ele termina dizendo o seguinte, a vida precisa de pausas. Que legal, hein? A vida precisa de pausas. Uma correria, 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 está faltando tempo, eu não tenho como servir a Deus, eu não tenho como buscar a Deus, porque não tem tempo. Ei! A vida precisa de pausas. E deixa eu te falar uma coisa. Obrigado, Pai. Aleluia. Quando você não se conscientiza que você precisa dar essas pausas, Deus te dá essa pausa. Deus te para. De um jeito ou de outro, Ele vai te parar. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja ministrado, que você tenha tempo para ouvir. Que você reconheça que o mais importante é servi-lo, é buscá-lo, é adorá-lo. E esse investimento de nós pausarmos tantas coisas na nossa vida vai ser uma escolha que eu e você, nós vamos precisar fazer. Ó, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa Ele falar contigo. Eu quero te mostrar também uma outra frase do pastor luterano, talvez você já tenha falado ou ouvido falar dele, né? O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Veja o que, é que ele declarou. Esperar é uma arte que nossa era impaciente esqueceu. Nós queremos arrancar o fruto antes que ele tenha tido tempo de amadurecer. Os olhos gananciosos são logo decepcionados quando o que viram como um fruto delicioso se torna ácido ao gosto. Na decepção e no desgosto, eles o jogam fora. O fruto, cheio de promessa, apodrece no chão. E aí, queridos, quantas promessas, quantos milagres nós deixamos de viver porque nós decidimos, nós escolhemos não perseverar, não continuar crendo que Deus, naquilo que Deus Ele prometeu. Ei, existe o tempo, como nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 1, há um tempo determinado. Pergunta para o Leandro, acabou de ser papai agora, né? A Beatriz nasceu de 5 meses? Graças a Deus que não. Mas nasceu de 10? Nasceu de 11? Não, nasceu no tempo determinado. Porque o tempo determinado de 9 meses é o tempo para que uma criança seja perfeitamente formada dentro do ventre da sua mãe. A fruta que a gente gosta tanto de comer, ela tem um tempo determinado que a gente vai lá e pega e ela precisa estar madura. Porque se a gente colhe ela antes do tempo, como a gente acabou de ler nessa frase, né? A gente não gosta e joga fora. A gente nem deu tempo dela amadurecer. A gente nem deu tempo para ela crescer. Mas a gente vai logo e quer arrancar porque eu não aguento mais. E aí nessa de eu não aguento mais, eu faço bobagem. Eu faço besteira. Eu coloco os pés pelas mãos. Eu interfiro naquilo que Deus Ele está fazendo e Ele está trabalhando. Porque Deus é o Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Mas eu quero meter a minha mão. Mas eu quero fazer. Eu quero fazer acontecer. Ah, querido, não faça isso. Porque você vai estar desperdiçando um fruto poderoso que você podia experimentar, comer de maneira própria. E porque está com sabor ruim, você agora vai jogar fora. E às vezes a gente faz isso com pessoas. A gente joga fora a nossa família. Porque não está naquele tempo que eu achava que gostaria, que tivesse, que vivesse. Eu vivo uma situação assim. Sabe, gente, eu quero dizer uma coisa nessa noite. Que toda espera tem uma razão, tem um propósito, tem um porquê. Eu vou repetir. Toda espera tem uma razão. Tem um propósito e tem um porquê. E quando eu e você, nós confiamos em Deus, esse tempo da espera, nós nos alegramos com Ele. Porque nós confiamos e sabemos que Deus, Ele está movendo tudo. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. E sabe, esse tempo da espera, Ele está nos tornando pessoas diferentes e melhores em Cristo Jesus.